não há lugar melhor que o nosso lar. Eu sou Fernanda Ceciline.
E eu sou Olivia Borges.
Você está em Oz. Olá, pessoal. Obrigado pela sua companhia aqui em Oz com a gente novamente. Brigadão. Já aproveito para falar que o nosso tema hoje... Home office, quarentena, todo mundo junto aí. Alguns aguentam mais um pouco, outros não aguentam mais. Nós vamos falar de presença digital nesse período aí de distanciamento social, de isolamento ou de quarentena, como a gente vai estar chamando, né? Como os governos têm chamado aí esse período que a gente está vivendo. E aproveitando que ontem nós participamos, mais precisamente a Lívia participou de uma live genial sobre esse tema, né? A gente resolveu trazer ele para cá para vocês acompanharem com a gente também. Então eu aproveito, convido vocês, se você gostou, para curtir, compartilhar esse podcast mais uma vez. Eu te agradeço mais uma vez a sua companhia aqui. Oi, Li, tudo bem?
Oi, Fer, tudo e você?
Tudo bem. Lembrando que a gente está gravando à distância, primeira experiência, né, Lívia?
Isso, mas sem máscara para sair o som bom para vocês.
Sem máscara. Não vou falar do detalhe da cortina, mas isso um dia a gente conta nos bastidores. Obrigado mais uma vez. Lívia, parabéns pela live que você participou aí esses dias, né? Falando um pouco sobre esse tema da presença digital, que é muito importante nesse período que a gente está vivendo, né? Eu vou deixar, então, para você fazer a introdução, porque foi até um tema importante que você trouxe, né, da gente discutir como a nossa rotina mudou, né, e falar um pouco para as pessoas antes da gente entrar nesse tema da presença digital, não só, pessoal, para o seu trabalho, para a sua rotina, para o seu negócio, mas para a sua vida também. A gente está cada vez mais online, cada vez mais presentes aí em todas as possibilidades que o digital nos trouxe, né? Então é isso aí, Lívia, queria te ouvir um pouquinho a respeito desse período, dessa presença digital, como é que a gente está vivendo aí.
Então, uma brincadeira que eu fiz até antes de começar essa live foi que quem ainda não fez uma live nessa quarentena, que atire a primeira pedra. De tanta live que a gente está assistindo, de vários temas, participação não só de músicos, né, que estão arrecadando dinheiro para campanhas e tal, mas assim, muita gente compartilhando conhecimento, compartilhando conteúdo, ideias, ações, né, nas lives. Aí a gente foi convidada, porque eu e a Fernanda, nós fazemos parte de um grupo, um clube de negócios de mulheres empreendedoras em Ribeirão. E elas começaram também a preparar uma agenda de assuntos para discutir e nós fomos convidadas para falar sobre a importância da presença digital na quarentena. A nossa rotina mudou drasticamente, né, Fernanda? Assim que fomos obrigados a ficar em casa, isolamento social, tudo mudou. Ninguém se preparou assim para ficar em casa, ninguém se preparou, nem mesmo acho que a internet, né? Nem mesmo os provedores, Instagram, Facebook. A gente tem visto muita live sendo derrubada, caindo, a conexão ruim, porque ninguém estava preparado. Mas assim, ao passar dos dias, a gente teve que se adaptando, né? Até falei com o meu marido, né, que é corredor de rua, falei, isso aqui tá parecendo uma maratona sem fim. Porque na hora da corrida você chega todo nervoso, você não sabe muito bem onde você tá, você sabe que você vai chegar num lugar. Aí você começa a correr, você começa a entrar no ritmo, vai se adaptando um pouco mais com a situação, vai encontrando umas pessoas assim que vão correr sempre do seu lado, às vezes você até bate um papo com a pessoa ali e tal, só que vai chegando mais perto, uma maratona são 42 quilômetros, vai chegando perto do 38, 39, já vai te dando aquele alívio, né? Você fala, nossa, já tô chegando. O problema da nossa quarentena é que a gente não tá vendo o fim.
Exato.
Que toda hora vem um governador e muda. Ó, a gente vai estender mais 15 dias. Aí vem o prefeito, mais 10 dias, mais 15 dias. Aí começa a ouvir várias informações desencontradas, na Itália, na França, cada um fazendo de um jeito, na China já tá voltando, é um pouco desesperador assim pra gente, né? Então, a gente tem que se adaptar, porque a gente não sabe quanto tempo mais que a gente fica, né? E aí, Fer, uma das discussões que entraram ontem na live foi que tudo que as empresas que estavam migrando para o digital, estavam começando uma plataforma, estudando um jeito de encontrar com as pessoas, assim, de atender o público de forma digital, tiveram que colocar o carro na rua. Já tiveram que sair acelerando. Mesmo se a plataforma tivesse meia boca, tivesse 80%, as lojas tinham que vender de forma online. Pequenos negócios tinham que atender por WhatsApp. Então mudou. Quem não estava no digital nessa quarentena está sofrendo ou vai sofrer um baque muito grande ainda, assim, nos próximos meses que vem pela frente.
Exato. E sem falar na questão da reinvenção, né? Eu tenho acompanhado principalmente pequenos negócios, né? Não só por curiosidade, mas também por uma preocupação com pequenos empreendedores. Eu e a Lívia, durante muito tempo, trabalhamos aí como assessoria do Sebrae, e ajudando, né? Sempre aí observando a questão dos pequenos negócios. Como as pessoas, assim, algumas conseguiram aproveitar, entender o momento, desdobrar e fazer do seu serviço uma outra outro serviço e outras ainda estão patinando aí, né? Isso é muito duro e muito triste, porque como a Lívia falou, se a gente tivesse a luz no fim do túnel, mas essa luz ela acende, ela apaga e além disso gera uma insegurança muito grande, né? E a gente não consegue atuar na insegurança, na crise, na incerteza, realmente é um cenário nebuloso, né? A Lívia falou, quem nunca participou de uma live, eu fiz uma quinta-feira passada num outro contexto, não era empresarial, e eu falei que o grande problema que eu via nessa situação toda é que essa situação nos foi imposta, a gente foi jogado para essa situação, porque se é uma coisa que a gente vai fazendo de forma gradual, a gente se prepara, a gente migra, a gente dá dois passinhos, testa, volta, mas agora não, como a Lívia falou, a gente foi empurrado, quem não fez, quem não tinha presença, tá fazendo agora, mas o mais importante, que é o que a gente viu, até deixei uns insights aqui da nossa pauta de hoje, alguém falou em alguma live, a questão da gambiarra digital, agora vai ser cada vez mais impossível você ser uma pessoa que faça uma gambiarra digital pro seu negócio, você vai ter que se profissionalizar sim.
Uhum. E aí eu fiquei até observando assim, dos pequenos negócios, quem saiu na frente? Saiu na frente o pequeno negócio que não esperou, vamos ver se semana que vem volta, vamos ver se daqui 15 dias o comércio abre, quem saiu da frente não esperou esse tempo, não esperou esse prazo, já começou a agir, já começou a pensar, aí saiu na frente quem fez parcerias.
Boa.
Então, por exemplo, se eu tenho uma loja de bolo, eu faço bolo na minha casa, sou boleira, ou faço docinho, fez uma parceria com uma amiga que faz caixa, e fez uma parceria com a vizinha que o marido é motoboy, que vai entregar, e sabe, todo mundo começou a se movimentar, e aí começou a fazer uma rede, uma empresa começou a ajudar a outra dentro da rede. Então eu vou dar um exemplo, hoje na OSS, conteúdo, nossa página do Instagram, a gente tem lá, acredito que 500 seguidores. Como nós participamos de uma live da Cinta Liga Mais Negócios, elas devem ter lá 3 mil seguidores, então juntou 3 mil com 500. Alguns dos meus 500 não conheciam os 3 mil dela, não conheciam a página dela, e aí começou uma rede de movimentação que uma empresa começou a divulgar a outra. Então, essas pessoas que fizeram esses dois movimentos de não esperar e de fazer parceria, começaram a sair na frente.
Exatamente. Olivia, então, já que a gente entrou nesse tema da presença digital, das coisas estarem bem aceleradas, né, causando não só ansiedade, mas também uma necessidade, né, acho que você falou um pouco disso na live, né, o que fazer, ou por que fazer, né, o que eu posto, por onde eu começo?
A gente teve uma dificuldade essa semana, né, Fernanda, de mandar um presente pra uma amiga em Bauru, e assim, nós somos de Ribeirão Preto, nós não conhecemos ninguém, nada em Bauru, loja, e a primeira coisa que a gente faz é fazer uma busca digital, ou Google, ou Instagram, ou Pinterest, ou Facebook, qualquer lugar pra gente poder achar as lojas. E a gente percebeu que as pessoas não usam hashtag pra marcar a localização, não usam hashtag pra marcar o que vende, por exemplo, se é presente, se é vaso, se é roupa. Então, verdade, falta ainda essa atenção das empresas pensando no público, não só que tá ali perto deles, né, na região deles, mas pensar na gente que tá de fora, por exemplo. Eu soube que teve uma amiga que vende bolo, que conseguiu encomenda de 6 bolos vindo da Alemanha, que queria presentear a amigos brasileiros aqui. Como que ela consegue isso? Ela consegue isso porque ela posta na rede social dela, a amiga dela repostou, que entendeu? Então a gente tem que começar pensando assim. Primeira coisa é tentar pensar dentro do meu segmento, o que as pessoas estão falando dentro do meu segmento. Se eu vendo pizza, eu coloco lá na Google Trends, que é uma ferramenta que a gente sugeriu. É uma sugestão, é uma ferramenta gratuita. Inclusive, a gente já tem um post lá no nosso Instagram. Quem quiser ver como é que funciona, pode assistir o videozinho. É super curto.
Eu deixo na descrição aqui para vocês.
Isso.
Depois, pessoal.
Aí você coloca lá pizza. Aí o Google Trends vai te dizer o que as pessoas estão procurando sobre pizza na última semana. Se de repente na pesquisa apareceu que é pizza de pepperoni com calabresa, sei lá, tô dando um exemplo. Então você tenta surfar nessa onda de pizza de pepperoni com calabresa. Hashtag pizza de pepperoni, hashtag pizza de pepperoni com calabresa, hashtag pepperoni, entendeu? Pra aproveitar que as pessoas estão fazendo essa busca nesse momento no Google, pra você poder usufruir dessa onda. Você vai surfar na crista da onda, igual a gente fala. Primeira parte, por onde começar, é qual conteúdo que eu vou usar. E aí você tem que pesquisar as palavras-chave que fazem parte do seu contexto de negócio, fazer uma pesquisa em cima delas, e aí você vai desenvolver o seu conteúdo. O segundo passo depois é o formato, né, Fernanda?
Isso, que tá aqui já nas nossas próximas perguntas, né? O que, que é ideal? O que, que é o formato ideal para cada tipo de ideia que você possa ter?
Isso, aí a gente sempre gosta muito de testar dentro dos nossos clientes vários tipos de formatos. Ou uma foto com legenda, ou a legenda dentro da foto, ou um carrossel de imagens, um carrossel de foto, um vídeo curto, um vídeo longo, uma brincadeira, um TikTok. Aí, a partir desse momento, a gente começa a testar o que o nosso público mais gosta.
Para ele se engajar mais. Onde a gente percebe que a gente consegue ali fisgar um pouco mais da atenção dele nesse cenário digital que tá tão concorrido.
Isso, e aí se a gente percebe que o nosso público gostou muito de vídeo de um minuto ou vídeo de 3 minutos, pra que eu vou fazer carrossel de fotos se o maior engajamento está em vídeo de 1 minuto? Então é isso que a gente tem que começar a perceber dentro dos nossos índices, especialmente pra quem tem a versão business, né, do Facebook, do Instagram. Existem várias métricas ali que a gente consegue consultar pra poder saber o que tá dando certo pra gente poder usar mais vezes. Aí dependendo de cada plataforma que a gente tá, é um formato de coisa, né? Por exemplo, o LinkedIn. LinkedIn, as pessoas querem saber da sua, conhecer um pouco mais da sua essência, saber um pouco mais o que você pensa sobre as coisas do mundo. Você precisa criar alguma coisa sua. Um texto seu, uma opinião sobre algo seu, um parágrafo seu.
Exato.
Entendeu? Você vai ficar repostando coisa legal? É legal. Porque a pessoa conhece suas referências.
Talvez não conheça o repertório que você tá apresentando ali naquele momento, naquela publicação,
sim,
né? Mas você tem que ir além disso.
Além disso, porque você repostou alguma coisa, você tá concordando com aquilo ou você tá discordando? Qual a sua opinião? Aí na hora que a gente vai pra YouTube, YouTube é vídeo, acabou, não tem o que falar. Aí você vai testar o tamanho do seu vídeo. Ao vivo, gravado, editado, isso tudo é teste que tem que fazer. E aí depende de cada segmento, né? Ontem na live perguntaram muito assim, mas eu sou prestadora de serviço, eu não vendo produto. Que tipo de conteúdo que eu vou colocar? Aí pra prestador de serviço, a dica que a gente costuma dar, né, Fer?
É, que é a nossa área, né?
É tentar resolver o problema das pessoas. Eu coloquei a busca do Google Trends hoje, óculos. As pessoas querem saber como é que o óculos não embaça se você tá usando a máscara, quando você usa a máscara de proteção.
Olha isso.
Então, assim, se você faz um conteúdo explicando como é que higieniza o óculos, como é que evita, dando uma dica, você criou um conteúdo ao mesmo tempo que você mostrou o seu produto, né?
E você tá se conectando com o seu cliente lá na frente, né? Porque a hora que ele precisar, você foi útil para ele no momento que ele precisava de uma solução.
E aí corre grandes chances do seu vídeo, do seu formato, do seu conteúdo ser compartilhado, de ser salvo.
Exato.
Se tornar relevante dentro de uma rede.
E o engajamento.
E o engajamento isso, e aí a pessoa começa a te achar dentro de uma hashtag. Se você colocou hashtag desembaçar óculos, a pessoa que nem nunca te viu na vida vai começar a te achar ali, né? Então é tudo isso, é presença digital durante a quarentena, que é uma coisa que a gente começa a falar agora, que eu acho que não vai morrer nunca mais.
Olha, você falou de ser útil, né, pessoal, só pra dar, me ocorreu agora, assim, né, você falou da prestação de serviço, como que as ideias, por que que é importante a gente estar sempre ouvindo conteúdos, um podcast é um conteúdo, por que que é importante a gente estar sempre procurando, se inteirando, e como a Lívia falou, ir para os nichos, procurar as hashtags. A Lívia, enquanto falava desse exemplo que ela deu da questão dos óculos, né, eu lembrei das piscinas, por exemplo, tem local, o piscineiro, que é o prestador de serviço, não pode entrar, tem alguma limitação. É, se você é um prestador de serviço desse tipo, qual que é a dica que você pode fazer ali? Como fazer a pessoa manter sua água limpa por mais tempo? Ele não é um técnico como você, que é o piscineiro. Mas você não pode dar uma dica ali? Ou se você é manicure, como preservar suas unhas melhor em casa? Ou se você é cabeleireiro, e eu vou dar o exemplo por mim, como ensinar as pessoas a não fazerem problemas no seu visual em casa, né? Eu cortei minha franja, cara. Me arrependi pra sempre.
Faltou um tutorial.
Então, assim, faltou por quê? Ou porque eu não procurei de forma adequada, ou porque se eu tivesse procurado, provavelmente, se você é o profissional da área, você ia falar, tô te dando uma dica pra você estragar menos, porque cada um dentro da sua
resta. Mas eu acho que as pessoas, elas têm medo de compartilhar o conhecimento. Ah, eu vou entregar o ouro pro bandido, e depois que eu vou ensinar ela a cortar a franja, nunca mais ela volta aqui pra cortar a franja comigo. Não é isso, gente, algumas coisas sim, né, se eu vi que eu consegui fazer sozinha, lógico que não tinha o que fazer. Mas, uma pessoa você perdeu, às vezes, o seu cliente, mas quantas outras você não tá correndo risco de ganhar com a sua dica, né? Porque você tá mostrando que você conhece, cara, esse cabeleireiro sabe tudo de franja. Próxima vez que eu for cortar minha franja, eu vou lá. Entendeu?
Me ajudou até a cortar sozinha.
Pois é,
em casa.
Isso daí.
Olivia, brincadeiras à parte, pessoal, são exemplos simples, que é isso que a gente tá querendo falar aqui, como que a gente põe a cachola pra funcionar. E aí, Olivia, a gente falou de algumas coisas do que fazer, mas eu queria comentar um pouquinho, eu achei super interessante a sua colocação ontem, né? E eu levo isso até pra minha vida pessoal, do o que não fazer nesse momento.
É, quando a gente tá em rede social, nosso telhado é de vidro, até comentei isso, né? É, as empresas querem estar na rede social, querem estar em todas as redes, querem conversar com todo mundo, só que esquece que ali, a partir do momento que você colocou algum post, você colocou algum comentário, você é responsável por aquele conteúdo que você postou. Por mais que você se arrependa, se alguém printou, já foi, né? É, salvou o print, já foi. Você falou, já virou prova contra você.
Verdade.
Então, assim, pra que a gente vai entrar em discussões super polarizadas no nosso país, por exemplo? Você vai colocar assunto de política, de futebol, de religião, de aborto, de essas coisas muito polêmicas. Não tô falando se você é a favor ou se você é contra. Dependendo do seu nicho de mercado, são assuntos que não vale a pena você colocar, porque vai entrar muita discussão ali, muita contradição.
E que vai acabar afastando as pessoas, ao invés de, nesse momento, que é o que a gente quer dessa presença, atrair e a gente fazer essa conexão com as pessoas.
Isso, aí vai,
né,
acabar arranhando a reputação de uma marca, da sua empresa, de forma desnecessária. Então, se você quiser fechar suas redes sociais amanhã, você arruma um tema bem polêmico e joga lá. Em vez de vender, exato, seu produto, né, ou ter oportunidade.
Você acaba com a empresa de vez.
Oi, desculpa.
Você acaba com a empresa
acaba
de vez.
Acaba com a empresa de vez, com todas as suas redes sociais. Sim. Fernanda, você já chegou a pensar em como que vai ser esse nosso mundo digital depois da pandemia?
Eu já, Lívia. Eu me deparei com duas situações. Eu me deparei com um cenário bastante otimista, né? De que a gente ia aprender a ser melhor, fazer as coisas melhores, gerir melhor nosso tempo. E tem dias que eu tô lá no cenário vendo, acompanhando o mundo digital. Por isso, gente, a presença digital não é só para empresas. Você também é um indivíduo, né, nesse mundo de coletividade, né? É, e às vezes, acompanhando algumas coisas, eu fico pensando que realmente a gente não aprendeu nada. E eu faço sempre a brincadeira do meteoro, né? Vem meteoro e acaba com tudo. Depois a gente finaliza com uma frase que a gente ouviu essa semana, né, Lívia? Acompanhando várias lives aí, né? Corona é um asteroide. Né, um meteoro que já bateu no solo, né? E os dinossauros vão morrer. Eu não quero ser dinossauro, né? Então, eu estou tentando nesse momento, como pessoa e como empresa, a fazer exatamente esse movimento que a gente está tentando passar nessa mensagem aqui. Ser presença. E ser presença, a palavra, ela vem lá do presente, né? Ser presente é uma coisa agradável, né? Então, que seja assim. Então, eu estou tentando fazer a minha existência, a minha presença, como pessoa em primeiro lugar, mais agradável, e trazer isso para nossa empresa também, que a gente vem num processo bastante de mudança e reflexão, e eu adoro quando a gente consegue parar para pensar nela, né? Então eu quero ser uma empresa presente, uma empresa colaborativa em primeiro lugar, como é a nossa, sim, ideia, né? E uma empresa aí que esteja sendo agradável nesse cenário pós-pandemia. E você, Eli, o que você pensa?
Ontem eu até comentei que o Google criou uma definição de momento zero da verdade, que ele chama Zemut. Antigamente, quando não tinha Google, não tinha internet tão efetiva como a gente tem hoje, as pessoas iam comprar alguma coisa e iam direto na loja, ficava lá conversando com o vendedor sabia tudo sobre um produto, ficava lá discutindo, compara com o outro e tal. Hoje a gente faz isso em casa, dentro do nosso computador. Se eu vou comprar um tênis, nossa, existe uma infinidade de tênis. Você coloca lá tênis de corrida, aparece um monte de opção, fala do peso, fala. Na hora que você decide, o seu momento de decisão de compra acontece na internet, na sua casa. Você só vai na loja para comprar esse tênis, já com certeza do que você quer, e o vendedor só vai passar o cartão de crédito para você, porque você já sabe o que você quer. Com essa história de pandemia, o que a gente está acostumado a fazer? Não sei você, Fer, mas assim, tem que pedir hortifruti pelo WhatsApp e a pessoa passa aqui para entregar. Eu falo assim, me manda uma foto da banana para eu ver como é que tá. Me manda uma foto do tomate, me manda uma foto. Então vai entrar um momento, tinha o momento zero da verdade, agora o momento meio, da verdade, né? Aqui, na sequência. Porque daí, eu vou ter o contato da pessoa, eu vou querer saber se ela tem esse produto, porque se eu tiver que sair da minha casa pra ir lá buscar, eu tenho que ter a certeza que é aquilo que eu quero. Eu não vou mais perder tempo de ficar pesquisando, entendeu? Então, acho que esse daí já vai ser um primeiro momento. Que a gente tá acostumado, a gente gostou desse esquema e eu acho que a gente vai começar a aproveitar. E uma segunda coisa, tenho visto muita gente falar, e eu até concordo, depois eu queria ouvir de você, é a questão da nossa rastreabilidade. Quando a gente estava na faculdade, Fernanda, a gente escrevia muito coisas de agrícola, rastreabilidade boi, começaram a colocar brinco nos bois, cada boi tinha um número, né?
O chique,
e daí eles sabiam quanto que o boi comia de ração, quanto que o boi estava engordando. E aí eu acho que vai aparecer plataformas e coisas que daqui a pouco vão saber assim, aonde que a Fernanda foi, com quem a Fernanda saiu, o que a Fernanda comeu, o que a Fernanda bebeu, se a Fernanda passou mal, que remédio que ela tomou. Fazer meio que uma lista, assim, uma rastreabilidade mesmo. Porque se um dia desconfiar que você tá doente, já te isola. Já vai te isolar. Imagina quem tá na balada, quem você beijou hoje?
Aí pelo histórico da pessoa já sabe se pode pôr em quarentena.
Isso,
né?
Mas eu acho que isso vai ser alguma coisa pro futuro, sim, né? Porque.
Vai, claro que vai. E hoje eu vi um artigo, né? Até pra nos preparar aqui pra essa conversa, né? Que fala que hoje, dependendo de como você inicia a sua pergunta pro Google, ele já sabe se você vai comprar ou não.
Então.
Amigo.
Ele é muito esperto, né? Só a gente que não sabe, né?
A inteligência.
Esses robozinhos, a inteligência artificial estão movimentando a nossa vida.
Rastreados, né?
Totalmente rastreados, gente. Cuidado com o que vocês fazem.
Amiga, vamos terminar e mandar o povo para as suas respectivas
casas?
Ai,
que susto, vamos.
Eles já estão em casa. Exatamente. Isso, não esqueçam de ficar em casa, né? Quem pode, fica. Quem tá trabalhando, toma cuidado. A gente tá tentando fazer a nossa parte, né? Brincadeira à parte, como a gente tá em Oz aqui, né? Voltem para suas casas, que vocês já estão. Saia do nosso mundinho aqui, mas eu já, mais uma vez, agradecendo aí a sua companhia, a sua presença aqui. É muito importante pra gente, é um espaço muito gostoso, que eu fico muito feliz de estar compartilhando esse projeto pessoal e de empresa com a Lívia, que é, ontem ela disse essa expressão, a tops das galáxias.
Sei que é a top da galáxia.
Mas com cada um.
Que
é a top. Até parece. E com cada um de vocês que tá aqui nos ouvindo. Amiga querida, você da sua casa, eu na minha, a gente em Oz, né? Uhum. Gravamos online pela primeira vez, pessoal. Vamos ver qual vai ser o resultado disso, né? Empreendam, tentem também. É uma tentativa, né, amiga?
Isso, a gente tem que fazer de tudo diferente, né? Porque, como várias frases estão dizendo, a gente não vai sair diferente dessa quarentena. Vamos tentar fazer o máximo que a gente conseguir. Vamos testando. Se não deu certo agora digital, a gente tenta depois por telefone, a gente tenta por WhatsApp, a gente vai tentando. O importante é não parar, não
vai
é pra esperar, gente. Porque a gente não sabe quando que vai voltar. Vamos pro play.
Então, vamos pro play. Obrigado, cada um de vocês, Li. Obrigada, beijo no coração. Até
eu que
a próxima.
Agradeço. Até a próxima e espero que seja em breve.
Em breve. Obrigada, beijo. Tchau, pessoal. Obrigadão.